Irmãos, minhas irmãs, eu dei um título para cada reflexão de cada domingo. Eu sempre gosto de dar um título. O título que eu dei para essa reflexão de hoje, que é o segundo domingo da quaresma, é este: Na Estrada de Jesus. Os discípulos caminhavam com Jesus, estavam sempre na estrada com Jesus. E Jesus os levou um dia para este Monte da Glória, o Monte Tabor. E ali se transfigurou diante deles. No momento de oração, Cristo se transfigurou. Deu para eles uma amostra da sua divindade, da sua glória, pouco antes de começar a sua paixão e morte. A sua dolorosa paixão. Então ele quis preparar aqueles três discípulos, escolheu aqueles três, porque eles iam participar mais de perto da humilhação de Cristo no Calvário, na sua paixão, para que eles não desanimassem, para que eles não tivessem medo, certos de que depois viria a glória de Deus. O evangelista Mateus, no seu evangelho, no evangelho de hoje, que é o evangelho capítulo 17, versículo 1 a 9, este evangelista mostra a ligação existente entre o Monte da Transfiguração, também chamado de Monte Tabor, e o Monte das Oliveiras, também chamado de Monte Calvário, em Jerusalém. No Monte da Transfiguração, ou seja, no Monte Tabor, dá-se uma amostra, como eu lembrava há pouco, uma amostra antecipada da glorificação de Jesus, já no Monte Calvário, em Jerusalém, se dará a sua paixão e morte, seguida naturalmente da ressurreição e ascensão gloriosa. Mas passando primeiro pela humilhação da cruz e passando pela morte. Na montanha da Transfiguração, o Pai revela: este é o meu filho muito amado, no qual em todas as minhas complacências, ouvi-o. Com efeito, no rosto transfigurado do filho, manifesta-se aquilo que cada criatura humana é chamada a ser. Isto é, todos nós somos chamados a ser um sinal, uma imagem da perfeição e da grandeza do próprio Deus. Em outras palavras, nós temos que refletir a beleza de Deus, criados que fomos à imagem e semelhança de Deus. A pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos transfigura, o pecado nos desfigura, enquanto a graça nos transfigura, o pecado nos desfigura. As pessoas que vivem a vida errada, cometendo crimes, imoralidades e tanta coisa errada, injustiças, é uma imagem desfigurada de Cristo. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. É como uma obra de arte, eu costumo fazer essa comparação, é como uma obra de arte feita por um grande artista, e que com o andar do tempo, o próprio tempo vai deteriorando, vai estragando, vai apodrecendo, ou a própria mão humana vai desfigurando, passando mais uma camada de tinta. Por exemplo, nas nossas igrejas, às vezes a igreja é muito escura, então vamos clarear, passa uma tinta branca por cima do ouro, dá uma pintura de arte e assim desfigura aquela arte. Aí vem esse trabalho enorme que está acontecendo na matriz de restaurar aquela arte, né? Se Deus quiser, que até o fim desse ano teremos uma matriz belíssima, já depois dessa restauração. Mas nós somos uma arte de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desfigura. E vem a graça de Deus para nos transfigurar. Vem a graça de Deus para nos transformar. Deus veio para nos restaurar. Restaurar a humanidade. Essa comparação, né? Então ele escolheu. Portanto, Jesus foi a grande manifestação de Deus para a humanidade. Pedro, Tiago e João foram três discípulos agraciados com uma experiência maravilhosa na participação da transfiguração de Jesus. Também, prezados irmãos e irmãs, em nossa vida, Deus nos concede momentos de luz. Ele também nos concede momentos de belos na nossa vida, momentos de consolo e de força. Tendemos, porém, a nos acomodar, buscando só o que nos garante bem-estar, buscando só os prazeres, as sensações agradáveis. É o que aconteceu com Pedro. Ele ficou tão entusiasmado com a beleza do amor, com aquela visão que ele já estava tendo, que ele não queria outra coisa, não queria mais descer daquela montanha. Ele falou: façamos daqui 3 tendas, vamos ficar por aqui está tão bom. Esquecido de que tinha que descer a montanha, o dia a dia, na luta de cada dia. Né? Eu queria só a glória, esquecendo da luta que os outros estavam enfrentando lá embaixo. Às vezes acontece conosco, né? Nós não tomamos consciência do sofrimento dos outros e às vezes não aceitamos também, queremos viver só momentos de glória. Temos medo da aprovação, temos medo do sofrimento, temos medo da dor, e é através dela que nós chegamos à glória. Nunca se ouviu dizer que alguém ressuscitou sem antes ter passado pela morte. Portanto, Jesus, é uma grande lição que o Monte Tabor traz para nós. Quantas vezes façamos aqui a nossa tenda? Aqui, ó, não vou entrar em nada. Vamos, aqui está bom, a minha família está bem, os outros que se danem. Não, nós temos que tomar consciência e colaborar para um mundo melhor. Também entrar na luta. Temos que descer a montanha, não podemos ficar toda vez, todo o tempo lá em cima do Tabor, não. Aquilo era uma amostra do que será no final da nossa vida, se nós acreditarmos na palavra de Deus e se colocarmos em prática os conselhos do Evangelho, nós veremos essa glória. Veremos a glória de Deus, sem dúvida nenhuma. Não podemos, então, nos esquecer de que seguir Jesus está... Caminhar com Jesus, na estrada de Jesus, implica descer da montanha do egoísmo, descer da nossa acomodação. Seguir Jesus é entregar-se pela causa de uma vida digna, sem exclusão. Essa exclusão, durante muito tempo se excluiu a mulher. Jesus veio restaurar. Hoje, dia da mulher, é bom lembrar isso, né? Antes de Cristo, a mulher não era levada em conta, não. Veja no próprio Evangelho, quantas vezes na passagem do Evangelho tem escrito assim, ó, nos milagres de Jesus, eram 5.000 homens, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Mulher não contava, não. As mulheres não eram, não. E Jesus veio então valorizar a mulher, conversando com a samaritana, o homem de mim, podia ficar conversando com a mulher. O público, Jesus passou por cima de isso, sobre valorizar a mulher. É um convite. A igreja, tomando esse exemplo de Jesus, faz sempre esse trabalho. Colocar a mulher no seu devido lugar. Como também ia fazer distinção de classes. A classe negra, por exemplo, foi muito humilhada. E por quê? São pessoas, merecem todo o nosso respeito. Enfim, nós precisamos rever isso. Não haver sem exclusão, ele veio para criar uma igreja alicerçada na justiça e na igualdade. Para isto, de acordo com a campanha da fraternidade deste ano, faz-se necessário o cuidado com a vida, respeitar a vida das pessoas, das mulheres, dos negros, sem distinção de classes, das crianças, respeitar a vida como um todo. A vida, que é um dom e compromisso, que é exatamente o tema da campanha da fraternidade neste ano. Vamos, então, lembrar que essa transfiguração de Jesus no Monte Tabor revela algo do mistério de Deus. Comunica algo de transcendente, algo que vai além da nossa experiência humana. É a experiência do divino, é a experiência do celeste. Jesus quis revelar a seus discípulos, ali presentes, Pedro, Tiago e João, a sua intimidade com o Pai, a sua divindade. Ele quis essa divindade testemunhada ali por dois que apareceram também nessa visão, no Antigo Testamento, Moisés e Elias, que representavam ali a lei e os profetas. Naquele contexto, prezados irmãos e irmãs, naquele contexto do Monte Tabor, ouviu-se a voz do Pai, né? Em um momento em que eles ficaram todo lado, uma voz se fez ouvir. Este é o meu filho, muito amado, ouvi-o. Mais uma vez, eu consigo. Estamos atentos à palavra de Deus. Olha, ouvir, pedindo que escutemos o que o seu filho disse. Vamos ficar mais atentos à palavra de Deus, aos conselhos do Evangelho. Escutemos o que eu disse. Olha, gente, escutar é mais importante que ouvir. Sabe qual é a diferença entre escutar e ouvir? Qual a diferença entre escutar e ouvir? Escutar é muito mais importante que ouvir alguma coisa. Escutar é aquela adesão total que nos leva a assumir a postura de um discípulo. Escutar é pôr em prática aquilo que ouvir e passar a praticar. Ouvir é só ouvir. Ouvir é a parte física só. Você tem ouvido é para ouvir. Mas escutar é guardar e pôr em prática. É muito mais profundo do que ouvir. Ouvir, todo mundo ouve, a não ser que seja surdo, né? Mas enquanto a surdez não chegou, nós ouvimos. Todo mundo ouve. Ouve o que quer, ouve o que não quer. Mas escutar, não. Escutar é estar atento àquilo que está falando. Quando nós conversamos no diálogo, por exemplo, tem gente que no diálogo só ouve, não escuta. No diálogo nós temos que escutar. Estar atento, estar atento àquilo que o outro está falando. Mas depois a gente tenta dar a opinião da gente. Mas como é que eu vou dar opinião se eu não sei escutar? Ouvir, não precisa saber não. O ouvido recebe sem o seu consentimento. A gente ouve aquilo que não queria ouvir, né? Mas escutar não. Escutar significa dar atenção àquilo que o outro fala. Sobretudo quando aquele que fala é o próprio Filho de Deus. Nós temos que estar atentos ao vivo, né? Essa grande diferença, né? Diante da palavra de Deus, não podemos nos acomodar. Temos que escutar com atenção. Temos que tomar decisões. Temos que descer da montanha. Temos que partir. Temos que lutar. Temos que caminhar, que enfrentar os desafios do dia a dia. Não ter medo. Não tenho medo. Foi o que Jesus falou para os apóstolos. Não tenho medo. Não tenho medo de enfrentar os desafios da vida, não. Porque o bem há de vencer o mal. A vitória será do bem sobre o mal, se não há dúvida nenhuma. Assim como aconteceu na ressurreição de Cristo. A vitória, a glória, e só depois do combate. Ninguém vai cantar a vitória antes de combater. Se a pessoa sai cantando vitória, fala, qual é a luta que você enfrentou para sair, da qual saiu vitorioso? Não, lutei não. Só um louco canta a vitória sem ter lutado, né? Então nós enfrentamos luta sim, mas a vitória é certa se nós acreditamos naquele que nos dá força, né? Tudo posso naquele que me dá força, como diz o apóstolo São Paulo. A ressurreição vem depois da paixão e morte, né? Como repetindo o que eu já falei, nunca se ouviu dizer que alguém tinha ressuscitado sem antes ter morrido. Você já ouviu falar que alguém ressuscitou sem morrer? Não há. Então, não tem opção de ter medo nem da morte. Porque depois da morte vem a ressurreição. A vitória vem depois da luta. É a grande lição do Monte Tabor. É aquela beleza do Tabor, mas que foi só uma amostra para que será a definitiva da glória eterna. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, e outra vez Maria no céu triunfarei, no céu com minha mãe estarei. No céu, no céu.